Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
O Bolsonaro, você pode achar que ele é um ótimo presidente, você pode achar que ele é um péssimo presidente, você pode achar tudo o que você quiser. Não existe, até agora, nenhuma razão de impeachment. Não vou tirar um raio-x do Pacheco. Claro que ele é candidato. Alguns dessas estrelas da CPI têm contas graves com a justiça. Pode ser que eles sejam até inocentes. Tem contas graves. O presidente Toffoli, num determinado momento, criou um... deu cara de legalidade para o seguinte absurdo. O STF é vítima, se diz vítima, abre o inquérito, investiga, aponta quem são os réus e vai julgar. E vai julgar. Isso é um absurdo.
E por que, que você vai estudar veterinária?
Para entender melhor a humanidade.
Será Boris Kazoy, grande Boris Kazoy. Boris Kazoy, aos 80 anos, vai fazer, estudar veterinária, não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Cadê Boris Kazoy, como ele dizia? Isso é uma vergonha. É, o Brasil está uma vergonha. Acho que o Boris cunhou essa frase foi, não é? É histórica, porque realmente... Tá brabo. Vamos esperar o Boris entrar aqui na nossa live?
Leda, boa
Boris
noite.
Boris Kazoy, boa noite. Leda,
boa noite aos, como diria o Lula, os astronautas que estão nos acompanhando essa noite. Dia agitado hoje, hein, Leda?
Nossa, uma animação, nossa. Né?
Nossa, você chama isso
de
animação?
Achou? O que você achou, Boris?
O que eu achei do quê?
Do Pacheco. O Pacheco está assim,
não,
né?
Eu acho...
É um pré-candidato, né?
Não, mas eu acho que... eu não vou fazer não vou tirar um raio-x do Pacheco. Claro que ele é candidato. Eu te diria que ele é um grande candidato, porque ele... estava do lado de dois baixinhos e era até divertido, porque ele é gigantesco. Ele é um homem articulado, tem um bom passado, de repente é um bom candidato. A gente não sabe, não conhecemos melhor, mas ele estava colocado numa situação difícil. Por quê? Primeiro, se ele leva isso mais adiante, não encerra como ele encerrou, se ele repete o que a Câmara fez, vamos marcar lá para o dia 17 de setembro, ele provavelmente levaria essa crise muito à frente. Ele imagina que está ajudando a debelar a crise. Até ele no encerramento da fala dele, disse uma coisa assim como pacificar. Então, espero que essa atitude pacifique e tal. Eu não sei, aquele papel que ele se baseou, aquele parecer jurídico, eu faço para você o parecer jurídico que você quiser. Quer dizer, ele tirou um palanque do presidente Bolsonaro e também deu uma sensação de alívio e apoio ao pessoal do Bolsonaro no Senado, porque esse pessoal ia ter que votar. E a grande maioria do Senado é contra impichar o nosso queridíssimo ministro. Então, pouco ele deu uma abafada. Agora, eu acho que virá uma outra crise ou uma outra maneira de o presidente se colocar em evidência, porque ele gosta de trabalhar assim, ele trabalha com desafios. Ele tem, eu não sei se é psicologia, tática, ele tem uma tendência muito grande ao confronto. Ele gosta do confronto.
Ele gosta.
É a piscina onde ele gosta de nadar. Eu não estou entrando no mérito, no mérito se ele tem razão ou não tem razão, se quem tem razão é o STF e tudo isso. O STF é estranho mesmo. O STF tem algumas atitudes estranhas. Eu não sei se são tão estranhas como ele diz. Enfim, estamos numa enrascada, numa pandemia, agora está saindo aí uma legislação eleitoral também. Você viu isso hoje?
Hoje?
Saiu um texto da relatora, e aí ela tem uma novidade.
Sim. Que parece que podia chamar Sérgio Moro, né? Porque foi especial para ele. Né?
Foi especial para ele, mas tem uma grande controvérsia. Por quê? Porque aí você ouve os juristas, é o seguinte: se você olhar batata a batata, aquilo não tem efeito retroativo. Quando o Sérgio Moro deixou a magistratura para ser ministro, ele sabia o que viria depois. Agora colocam mais uma, digamos, opção, mais uma situação para ele. Então, por isso, é direito, não é direito criminal, do direito criminal, a lei só retroage para ajudar o réu, nunca para piorar a situação dele. Por analogia, já estão dizendo que é inconstitucional, então vai haver uma reação. Mas é preparado para ele.
É preparado para ele. Rodrigo Maia já reagiu, inclusive, nesse sentido, né?
Eu não ouvi. Quem reagiu?
O Rodrigo Maia já declarou que é inconstitucional, que não pode.
Eu não ouvi.
Mas sabe o que eu recebi agora de noite, depois que o Pacheco arquivou, guardou, desistiu da ação? Eu ouvi que ele pode, que a decisão não está muito embasada e que pode se recorrer.
Não, pode se recorrer. Pode se recorrer.
Será que o Bolsonaro vai recorrer?
Não
sei. Ou ele vai tentar? Ele vai impeachar o Barroso? Vai mandar o impeachment do Barroso? Que ele guardou, né? Ontem ele guardou o impeachment.
Mas ele também quer nomear o candidato dele ao STF. Ele pediu hoje ao Columbre. Então, a gente não sabe a atitude que ele vai tomar. Eu vou brincar, Leda. Ele vai tomar a pior atitude possível. O maior inimigo do presidente Bolsonaro, em quem o país depositava tanta confiança, é ele mesmo. Ele cria situações incríveis. De repente, as pessoas que imaginam que um trato mais pacífico e tudo deva ser o que presida as ações dele, nós estamos errados. De repente, o Jânio trombava. E que se elegeu hostilizando a imprensa, tentou um golpe e deu errado. Tem muita gente que compara o Jânio com ele. Mas o Jânio, cara, um outro contexto, uma outra figura, difícil, mas o Jânio também tinha um espírito, digamos, eu acho essa história de chamar o Bolsonaro de nazista e fascista é uma estupidez, porque nazismo e fascismo são ideologias que têm algumas características que o presidente da República não tem mesmo, nem os militares de 64 tiveram. O fascismo tem, digamos, tem uma definição técnica, como o comunismo também tem e como o nazismo também tem. As pessoas não falam muito e tudo não falou muito nessas características técnicas, e de repente isso virou um xingamento. Eu, que sou judeu, já fui chamado várias vezes de nazista, hitlerista.
Que loucura, hein?
Não tem nem conversa. Suicida eu não sou. Então, agora, virou um xingamento, né? As pessoas se ofendem, tudo isso. O presidente Bolsonaro vê o que eu acho que ele pensa e como ele vê as coisas, é que ele se sente tolhido na velocidade que ele gostaria de dar os fatos. Então, ele tem um viés autoritário. Isso, eu quero fazer a visão dele de bem do Brasil, ele acaba sendo autoritário. O autoritarismo não é o cara que acorda e diz, olha, qual a maldade que eu vou fazer hoje? Um pouco a esquerda brasileira pensa assim, qual a maldade que eu vou fazer hoje? Não é assim. Ele está imbuído, ele é um patriota, ele está imbuído de realizar uma boa administração. Bobo ele não é, bobo ele não é. Chegou lá. Então, e ele criou arestas gravíssimas. Não precisava criar as arestas que ele criou com a imprensa. Um sujeito mais traquejado, esperto, estava discutindo isso com um amigo, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, é autoritário também. Autoritário também. Ah, não, disse esse amigo ontem. Não, ele não fez nada de autoritário. Não fez nada de autoritário. Pelo amor de Deus, ele faz menos propaganda do autoritarismo dele. Ele é mais silencioso. Por exemplo, a lei de imprensa que ele preparou é o negócio de fazer inveja ao Stalin. Era a própria censura. Tudo vendido. Ah, estamos democratizando a imprensa. É uma evolução. Imagine. Aí, quando ele sentiu o baque, que a população percebeu as forças, né, produtoras, ou empresariado, ou elite, no bom sentido, percebeu, ele deu uma recueta. Eu perguntei para ele numa entrevista, não, era uma experiência, Boris, era uma experiência. Imagine, mandou um projeto. E o projeto...
Uma experiência. Ah. Mas ele está falando agora, no Nordeste, ele está falando em controle social da mídia, ele voltou com todo esse discurso.
Mas quando ele fala controle social, ele é igual democratização. Agora, vai destrinchar o controle social que ele fez.
Botou
um grupo de jornalistas para censurar matérias e punir jornais e jornalistas se as matérias fossem inverdades ao ver deles. Não pode. Era a instituição da censura. Tudo isso feito silenciosamente. Então, não saiu... Ele queria prejudicar a Rede Globo. E aí ele conversava Vem cá, ele cortou publicidade do meu telejornal. Eu não sei se foi ele pessoalmente, mas foi o governo dele.
Uhum.
Porque eu pudesse ser contra o governo dele, o Lula, mas porque eu não era a favor.
Uhum.
Ele é super autoritário. Veja quem são os amigos dele. Era o Fidel Castro. Ele elogiava Cuba agora mesmo, as manifestações de Cuba. Ele achou que era um grupo de bagunceiros.
Uhum.
Daniel Ortega, na Nicarágua. Ele nem teve... É tão forte isso nele que ele podia ter dito, olha... Realmente, Cuba é uma grande democracia, as coisas estão muito bem lá, não falta nada, não falta vacina, não falta comida. Esse pessoalzinho fez uma manifestação que prova que o país é democrático. Então, que tal, em face do que está acontecendo no resto do mundo, dar um pouco mais de abertura? Nem isso ele falou.
Uhum.
Ele foi contra, como ele disse que... Como ele fez com os lutadores de boxe, lembra?
Os não, não lembro.
Na Olimpíada, dois lutadores de boxe.
É verdade, cubanos.
Cubanos pediram ajuda, se esconderam. Eles caçaram os lutadores de boxe, levaram para Brasília, não tinha avião, pediram um avião para quem? Para o ditador da Venezuela.
Uhum.
Como é o nome dele? Me deu um branco.
Hã? Maduro.
Hugo Chávez. Não,
Hugo Chávez, é. Maduro é agora,
Maduro.
Na época era o Chávez, que também era amigo do Lula, assim como o Maduro.
Aí mandou um avião e vendeu para plebe ignara, que somos nós, que os lutadores não queriam ficar no Brasil. O nosso queridíssimo Eduardo Suplicy, com a candura que o caracteriza, resolveu ir para Cuba para tirar limpo a verdade verdadeira, que era a verdade do Lula, que eles queriam voltar para Cuba. E viu que não era isso que estava acontecendo. Eu não me lembro se os dois ou um fugiram de novo. Um está lutando na Alemanha, não sei se são os dois. Um eu tenho certeza. Um deles, eu não lembro, evidentemente, o nome.
O nome, claro.
Ah, o Lula se encantou com o Batiste.
César e Batiste, é verdade.
Ele, manteve o Batiste.
Negou que ele era terrorista o tempo
todo. Agora pediu desculpa, porque o negócio ficou tão escancarado que não dava para
Que o próprio aguentar. Batiste disse que era terrorista.
Então, ele
assumiu.
O Batista assumiu e aquele pessoal que vestiu camiseta. Ficou uma coisa triste. Enfim, o advogado dele, você lembra quem foi o advogado do Batiste?
Não.
O ministro do Supremo, atual ministro do Supremo, Barroso.
Barroso, é verdade.
Foi advogado.
Engraçado que às vezes a gente não linka as coisas, né? Não faz o link.
Eu tenho formação jurídica, eu quase me formei advogado, então eu não vou condenar o Barroso por ter sido advogado de alguém. É uma missão profissional. Uhum. Mas a gente não pode imaginar que ou se cria ou existe uma afinidade. Eu acho o ministro Barroso um excelente jurista. Não tenho a visão que o Bolsonaro tem dele. Mas se ele advogou, eu acho normal. Mas você não tira da cabeça de ninguém que existe uma certa afinidade e que ele acreditava no que ele falava. Mas ele usou recursos, ferramentas de caráter jurídico. Então, o Lula tem um desfile imenso, fora a gatunagem, que é que a gente, pelo menos até agora, não encontrou no presidente Bolsonaro, embora existam acusações, problemas com os filhos dele e tal. Aí, Leda, ninguém é santo, só nós dois.
Adorei essa ressalva. Adorei.
Só nós dois.
Mas a gente não achou, né? Ainda não apareceu nenhuma evidência
nada,
de desvio de dinheiro, não houve. Tá. Né?
Toda essa história da CPI gira em torno de um dinheiro que não foi gasto.
Uhum.
Ele foi reservado, é verdade, ele foi reservado.
Foi.
E pode ter dificultado a compra de mais vacinas, mas eu duvido, porque nunca faltou dinheiro para compra. Dinheiro não faltou, faltou vergonha, dinheiro não faltou para compra de vacina. Então é uma CPI que escreveu, tem inquérito policial que a polícia olha para o sujeito e fala, esse é o criminoso. Aí faz um histórico, um script, onde o cara é o criminoso e fica tentando provar. Aí tortura, bate na família, acusa o cara, não tem prova, mas aí pendura, o cara confessa. Quando chega o juiz olha aquilo, não tem prova, ele disse, olha, eu tenho que soltar, e vira aqueles amigos nossos que faz aqueles programas policiais. A polícia prende, o juiz solta, o juiz é obrigado a soltar. O caso dessa CPI é uma CPI de script pronto para tentar o impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro, você pode achar que ele é um ótimo presidente, você pode achar que ele é um péssimo presidente, você pode achar tudo o que você quiser. Não existe, até agora, nenhuma razão de impeachment. Não existe. Ah, ele é mau governante. Meu filho, ele teve tantos milhões de votos, aguenta. Tem que... Que história é essa? Tem gente que acha que ele é um bom governante. Que história é essa? Vamos tirar. Quer dizer, cada governante que você não gosta, você tira. Quem era bom governante? O Lula? A Dilma? Bom, a Dilma acabou caindo mesmo. Mas aí esse script, você olha assim, um negócio que não se concretizou. Uma prova de o que existe nos subterrâneos hoje, foi um negócio, o que existe nos subterrâneos das concorrências públicas. O Bolsonaro não pode ir lá e ficar fiscalizando
concorrência. A casa concorrência. Essa história desse banco hoje, né? É inacreditável aquilo, né?
Não era um banco, chama banco e não era banco.
Não era banco. O lugar onde ele ficava voou de Curitiba para São Paulo. Curitiba não tem o cartório que ele disse que tinha. É um negócio assim inacreditável.
Tem um terreno, deu como capital um terreno de 7 bilhões. E os diretores eram uns coitados lá, uma coitada, um coitado, desculpe essas pessoas, são dois laranjas, o cara perdeu o emprego, o cara não conseguiu o auxílio de desemprego porque ele era sócio de uma firma, ele ficou sabendo que ele era sócio de uma firma, deram um atestado falso, aí apareceu antes umas figuras estranhíssimas, figuras dos contos de Grimm, das fábulas de Esopo, aparece um padre, um sacerdote que a gente não sabe de que religião é, que aparece com uma cruz no peito, nas fotografias, uma roupa. Aí aparece um PM que está lotado em Barbacena e estava fazendo negócios em Brasília.
Em Brasília!
Um PM, quer dizer, um negócio assim, não existe. Eles apuraram uma coisa que hoje, por exemplo, que é séria, que é um problema que existe e que tem que ser combatido. E tem gente tentando combater e combater, tanto que o negócio não passou, chegou no TCU e não passou. Aí chegaram lá, eu não sei se foi... chegaram lá e disseram, opa, isso está errado. Aí não passou, quer dizer, o sistema de defesas disso está ativo.
Está funcionando.
Está funcionando. Agora, funcionário corrupto, você não pode pedir o impeachment do presidente porque um cara lá embaixo resolveu roubar.
Agora, você não tem, é um controle que ele não teria, nenhum governante vai ter.
Agora, estão tentando linká-lo. Agora, os membros da comissão, a própria mesa, é muito bem falante, é muito bem articulada, e a maioria do pessoal é muito experiente. Não tô querendo fazer nenhuma outra consideração. Aliás, as mulheres estão brigando na CPI.
Na CPI.
Mas... Eu também não quero fazer acusações, mas alguns dessas estrelas da CPI têm contas graves com a justiça. Pode ser que eles sejam até inocentes. Tem contas graves. Tem contas graves, até família presa e tal, tem isso. Pode
tem
ser
um
até...
tem família presa, o outro tem inúmeros processos, tem muita gente ali complicada, né?
Você não vai colocar Lúcifer para julgar a Bíblia. Não funciona direito. Você não vai colocar o Talibã no Supremo Tribunal Americano. São coisas que não misturam, né? Água e óleo não misturam. Então, ela ganha vitalidade porque eles estão descobrindo coisas, porque eles estão lá e conhecem muito bem como tudo isso funciona. Por isso que eles chegam com certa facilidade. Sabe aonde botar o dedo, mas eu tenho as minhas restrições. Não os acuso, porque não tem condenação, tudo respeito à lei. Eu respeito a lei, mas eu tenho o direito de opinar. Eu não vou levantar nenhuma acusação, nem dizer que o fulano não presta, que o outro roubou. Tem a questão das rachadinhas, que até tem acusação contra o presidente, que precisa ser apurado na forma da lei. Na forma
essa questão da lei. Das rachadinhas me incomoda muito, porque eu acho que ela tinha que ser apurada a nível nacional, né? Claro. Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, se acusa o Flávio Bolsonaro. Não estou querendo defender o Flávio, ele está lá acusado. Mas o presidente da Assembleia Legislativa tem, sei lá, 10, 15 vezes maior volume de dinheiro envolvido em rachadinha do que o próprio Flávio.
Não, mas eles todos estão sendo processados. Só que o Flávio
tem autoridade. Só se fala do Flávio, né?
Não vai falar dos outros. Olha, Leda, com todos esses anos de vida de jornalista político aqui e lá, e a qual eu tive dos dois lados do balcão, eu não estou justificando, eu acho que tem que ser punido mesmo se for verdadeiro. Uhum. Rachadinha é comum, normal, em normal. Todos os lugares. Eu sempre digo para os meus amigos quando a gente conversa que é o seguinte, existe a sua ética, a sua moral, para o meu amigo, e a moral da sociedade. Se você vai para uma corporação, como a corporação política, a moral e a ética são outras. Por exemplo, uma série de coisas pode rachadinha, pode roubar, mas só para campanha. Só para campanha. Né? Você sabe disso. Só pra... A imprensa sempre soube disso. Porque a gente sempre achou que era normal. Pode roubar, mas para campanha. Acontece que o cara rouba para campanha e depois... o Zé Serra hoje também, o processo dele acabou. O Gilmar deu um basta e acabou o processo. Zé Serra, as provas foram anuladas, tudo. Eu trabalhei com ele, eu gosto dele, mas ele estava muito enrolado. Aí, bom, aí voltando, aí você, eu, político, sou bem. Você, Leda, que é uma petista, você é o mal. Você é o mal. Então, eu tenho que te combater. Então, para te combater, eu preciso de dinheiro para a campanha. Eu passo o chapéu, eu faço um aumento preço dos meus trabalhos, eu faturo aqui, eu ajudo aquela empresa, eu mato algumas pessoas com não comprando respirador, mas eu vou salvar outras tantas com a minha atuação em favor da democracia e dos pobres. Mas eu preciso de dinheiro. Aí... eu olho no meu entorno, coitado do meu filho, está numa escola pública que é uma merda, professor falha. Ah, não, vou colocar o meu filho num colégio bom, né, um colégio de elite. Eu estou com 2 bilhões no banco, porque eu não posso gastar, senão eu dou visibilidade. Não vou comprar um barco. Só os bobos que fizeram isso. Uhum. O ex-governador do Rio, ele, né, comprava joias.
Joias brilhantes. É,
os outros.
Casas não, maravilhosas.
Não faziam exibições. Não tinha os chamados sinais exteriores de riqueza.
De riqueza.
Eles não tinham. Aí o cara olha também a casa dele e fala, porra, essa casinha aqui nessa periferia. Eu, para enfrentar esse monstro político que é a Leda Nagli, que ocupa a tribuna para atacar todos os dias o meu querido presidente. Ela é o mal, eu sou o bem. Estou brincando, hein, pessoal? Estou brincando.
Aí, pelo amor de Deus, não se viraliza, estou ferrado. É.
Aí, depois eu vou te contar o que um astronauta falou de mim hoje durante o jornal do Boris. Aí o cara olha aquela casa, tapetes rotos, terninhos. Eu preciso de um certo conforto para poder me entregar a essa minha patriótica tarefa. Aí compro uma casa um pouco melhor, um carro um pouco melhor, um sítiozinho, faz uma viagenzinha, simula um empréstimo, coisas que são possíveis de você dar uma enganada na sociedade, no fisco. Aí vem um cara, Sérgio Moro, e com aquela turba, com B, turba de promotores, e resolve simplesmente cumprir a lei. E se estrepou. Se estrepou porque houve uma reação. Toda ação provoca uma reação. E provocou. E o pessoal todo foi para cima dele, e isso está acontecendo. E agora o doutor Aras acabou de enterrar a Lava Jato. E agora querem... Eu sempre acho que o Sérgio Moro vai acabar preso. Quer dizer, no Brasil, o bandido vai preso e o mocinho... Não, o mocinho vai preso e o bandido fica solto.
E o bandido solto.
Fica solto. Então, resolveram tirar o presidente Bolsonaro. Eu vou voltar a uma outra história, Leda. Eu não estou falando demais, Leda.
Não, você está saborosíssimo. Continua.
Você pode. Você é antropófaga? Não, antes de passar.
Está muito bom, você é muito bom, Boris.
Para fazer uma comparação com o ex-presidente Collor, é o seguinte. Hoje recebi uma mensagem assim, eu fiz uma defesa da democracia contra esses boatos, contra quem quer invadir o Supremo, contra quem quer invadir... tem que mudar pelo voto, tem que lutar, não pode, claro. Não. Pô, eu sou contra. Aí o cara escreveu, hein, Fernando? Você sabe que o cara escreveu? Escreveu o seguinte... Senhor Boris, eu estou vendo o senhor fazer uma defesa da democracia, mas no fundo dos seus olhos brilha o desejo por uma ditadurazinha. Até aí.
O
brilho lá, ele viu que tinha um brilho. Eu vou passar para o Collor, que foi... Aliás, o Collor não sofreu impeachment. Ele renunciou. Mas aplicaram-lhe as penas do impeachment.
Que não aplicaram na Dilma, né?
Não. Mas a Dilma era do PT, nossa amiga. É a MIT do grupo. No grupo. Ela é gente nossa. Como é que vai condenar uma senhora que fala em acumular o vento? Imagine, amiga dos ministros, tão boazinha, tão... Imagine. Mas aí o Collor... O que é a cassação do Collor? O Collor, jovem, impetuoso, inexperiente, inexperiente, fez um ministério interessante, começou a gestionar e começou, sem ter, naquela época, jogo de cintura político, começou a achar que ele conheceu, manjou determinadas forças, começou a enfrentá-las. Disse, eu não me lembro de tudo, mas enfrentou os portuários, que eram dominados pelo Partido Comunista, tinha história de bagrinho. Os portuários que detinham exclusividade de trabalho, que eram vinculados aos sindicatos, contratavam empregados deles, subempregados, a gente chamava de bagrinho. Então, ele viu o que acontecia no Porto de Santos e nos outros portos nacionais, enfrentou a categoria dos portuários, que eram ligados, que eram
ao
Partido Comunista, ao Partidão, e que estava entranhado e tal. E aí, agora não está tão entranhado, porque o comunismo faliu, eles não têm nem o que falar, mas eles acham ainda que se fizer certinho, funciona. Vai pergunta na União Soviética, Cuba, se funciona. Aí, os únicos países comunistas que dão certo, como o Vietnã e a China, não são comunistas, são comunistas de Iraque, são bem capitalistas. Aí, o Vietnã é nosso concorrente em café, viu? Mas aí é concorrente em café e está conseguindo café fino. Nós estamos piorando o nosso café, estamos indo para uma planta que chama Robusta, que é mais robusta que o café fino, mas é mais ácida. Então, no blend, o Brasil está... Está
piorando.
Aí vou votar para o Collor. E o presidente Collor, aí pá, bate nesses caras. Aí ele vê o que acontece na indústria automobilística. A indústria automobilística, que ele chamou os carros de carroças. Porque eles não importavam melhoramentos e tal, os carros eram... E também o governo não deixava. O governo não deixava. Eu me lembro que na Folha, eu era editor-chefe, a gente precisava consultar o governo para mudar uma novidade, que era o computador de lugar. Então, precisava consultar uma comissão que demorava. Bom, aí o Collor pega e aí ele percebe que o empresariado brasileiro tinha se acomodado e as importações, brecaram as importações e tinha um vasto cartório. Ainda tem, mas era maior que um vasto cartório. O governo fazia uma fórmula chamada CLD, custo, despesa e lucro. Aí era tudo medidinho, você não tinha que se preocupar, era tabelado, o teu lucro estava garantido, nem precisava concorrer e tal. E o que acontece? Os produtos estavam ficando velhos e caros, e no mundo exterior os produtos estavam melhores, tinham evoluído, atendendo os desejos dos consumidores. Você olhou o relógio, me avisa quando é para acabar.
Não, não olhei, não.
Eu nem tenho
relógio.
Pode. Eu já tinha percebido isso. Viu? Eu vou te dar um de presente. Brincadeira. Mas aí o Collor, pá, abriu as importações. Talvez ele tenha feito muito rapidamente.
Ele foi afoito, né?
Aí fez tudo junto. E esse pessoal ficou apavorado. Aí ele... A Fiesp começou a... Porra, que é isso? Vai mais devagar. E tal. Aí ele, pumba, brigou com a Fiesp. Brigou com o então presidente da Fiesp, aquele que falou que a ministra é muito boa. Ele era fantástico, uma figura... Ai, meu Deus, para nomes eu sou...
Não lembro.
Eu imagino, esqueci o nome dele. Ele tinha uma fábrica de ar-condicionado, tinha até uma caninha, eu já me lembro o nome. Uma pessoa brilhante. O filho dele segue os passos dele, e ele até uma vez disse assim: a ministra do trabalho muito competente, apesar de ser mulher. Era... Aí ele abriu uma guerra com a França. Abriu várias frentes, deve ter, eu não lembro de todas, perigosas. Então é o seguinte, esse pessoal começou a procurar...
Era o Mário Amato?
Mário Amato! Ai, perdão, doutor Mário Amato.
Salve o Google, santo
Ai,
Google,
Deus
santo
do
Google.
Céu! Ai, eu sempre, eu tô gagá, mas não aí nesse negócio de nomes, eu sempre fui gagá, eu esqueço. E às vezes encontro a pessoa, ah, você... Ai, caiu aqui.
Mas vai voltar, vai voltar.
Ai, você lembra de mim? Você lembra de mim? Tem um amigo meu que dizia, ah, eu lembro da voz, mas não consigo ligar o nome. Mas aí começaram a procurar pelo em ovo para tirar o Collor. E minha filha, com essa vida política, foi governador de Lagoa, acho que foi prefeito de Maceió, então, e acharam...
O Fiat Elba.
Porra, uma... Desculpa. Desculpe a Fiat, que eu tanto... Uma bosta de carro. O PC Farias deu para a mãe do presidente da República um horror de carro, para a mãe do presidente da República, uma Elba. A Elba era quase um carro movido a lenha. Ele deu uma Elba, aí descobriram a Elba. Não foi o Collor que deu. Aí descobriram que ele tinha 5 milhões, que era, digamos, seria 10 milhões, numa conta do Uruguai, que era dinheiro que o Lula chama de não contabilizado. Lembra? Ah, não.
Lembro, dinheiro não contabilizado.
Daí o Lula, candidato à presidência da República, o pessoal dele da não contabilização, está todo mundo solto. Um dos honestos de lá, que era o presidente do PT, ai, hã? Genuíno.
Genuíno.
Fulminado. Ele foi cancelado, o Genuíno. O Zé Dirceu se reunindo com o presidente, não sei quem, transando, e o Collor foi caçado. Foi caçado, não, sofreu um processo de impeachment.
Sofreu.
Descobriram aquela pelo em ovo. Um Elba, uma, eu não sei se é uma ou um Elba. Ume, agora com a linguagem, essas linguagens novas.
Ah, não. Não é um nenhuma... Fiat Elba, pronto.
É um Fiat Elba.
É um Fiat. É.
Aí, pumba. Quer dizer, tiraram ele do poder. Não interessa se ele foi ou não. Ele contrariou interesses muito graves.
Bolsonaro também está contrariando muitos interesses.
Então, eu não quero fazer uma avaliação, porque eu estou lançando mão da história e tudo esclarecido. Eu não quero lançar, mas o que... Ah, o Bolsonaro é impetuoso, o Bolsonaro é antidemocrático. Como todos nós, tem uma série de defeitos, isso na presidência da República. Eu acho que ele tem defeitos, ele é inimigo dele mesmo, dá um tiro no pé, ele é autoritário. Mas estão procurando a CPI e tal, estão procurando nocautear o Bolsonaro e ele reage. E ele sabe que estão procurando nocautear. Encurralaram ele e ele acabou até procurando o Centrão. Ele resistiu, acabou. E os caras que apontam para ele, Centrão, Lula e companhia, agora já não mais, esses últimos dias não. Mas o PT navegou com o Centrão, o PT governou com o Centrão. E o Centrão é uma espécie de algodão entre os cristais. Tem de tudo lá, inclusive gente honesta. Mas é um partido fisiológico, é um grupo fisiológico e tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. O presidente Bolsonaro com todas as virtudes e defeitos, ele foi eleito democraticamente. Uhum. Ah, foi um incidente, o pessoal anti-Lula, porque era fascista. Ele não é fascista, ele não é nazista. Ser fascista e nazista obedece a determinados parâmetros que ele não tem nem de longe. Ele não é antissemita.
Ele não é genocida, ele é genocida.
Ele não é genocida, genocida é outra coisa. Quer dizer, serve para xingar. Serve para xingar. Ele tem uma série de defeitos. Tudo bem. Mas o fato é o seguinte: querem tirar e eu acho que eu sou contra. Se amanhã o Lula ganhar a eleição e o Lula é cheio de defeitos e tal, eu estou achando que existe um complô para o Lula, porque ele no tempo dele, banqueiros viveram muito bem, gatunos viveram muito bem, enfim, foi um tempo interessante para determinados
grupos. Grupos de comunicação viveram muito
grupos de comunicação viveram muito bem.
Muita gente está interessada na vitória do Lula, né? Segundo as pesquisas, ele já ganhou, inclusive. Né?
Não sei.
Acho que ele está perto de 120%.
Né, mas tem um ano, mais de um ano para a eleição, né?
Sim, mas eu estou brincando. É porque todo dia sai uma pesquisa estourando.
É um negócio
impressionante.
Uma pesquisa, agora, uma fotografia.
7 de setembro te dá medo? Essa manifestação?
Eu acho que essa manifestação vai furar. Eu acho que tem... Você não consegue quantificar na internet quantas pessoas são. Você não consegue quantificar. Agora, existe uma infiltração nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas tem muita gente insatisfeita, que saudosista de 64. Eu acho que a maioria não é. A maioria é o seguinte: o Exército acha que salvou, eu não vou julgar, o Exército acha que salvou o Brasil em 64 e voltou espancado para os quartéis. E está, eu acho que a maioria do oficialato quer respeitar a Constituição e quer que os três poderes respeitem também. Eu acho que essa é a melhor solução. Então, se o Lula ganhar do jeito que ele ganhar, e eu vou defender a posse dele. Erraram nas urnas. Essa é a democracia que nós temos. Eu não vou para um 64, já fui uma vez. Não deu certo.
Né? Duas vezes na mesma existência é demais.
Não dá certo. Então, eu acho que o caminho...
Mas você acha que o STF está fazendo, convivendo um excesso de protagonismo?
Tá.
Tá, né?
Tá errado. Eu, na minha opinião, tá. Eles ficam se baseando... Imagina, o STF... Eles fizeram um decreto lá, um instrumento que o STF se apoia num instrumento que ele mesmo fez para fazer o seguinte julgamento. Ele se considera vítima, pode até ser, é vítima, quer dizer, tinha que ir para a Procuradoria-Geral e pedir dessa coisa da que existe mesmo, essas agressões violentas e tal. Ele queria descobrir, queria punir, então devia ter seguido os caminhos normais. Mas o presidente Toffoli, num determinado momento, criou um... deu cara de legalidade para o seguinte absurdo. O STF é vítima, se diz vítima, abre o inquérito, aponta quem são os réus, investiga, aponta quem são os réus e vai julgar. Isso é um absurdo. Legal, de repente, não é. Eu não sou juiz. Mas é um absurdo. Como é que você vai explicar isso para a população? Não tem explicação, é um absurdo. Agora, se eu faço a lei que você quiser, eu faço a lei que você quiser. E se eu tiver o poder de executar, eu acho que a gente tem que procurar uma outra forma de escolher o STF, de escolher os ministros. Uhum. Eu não sou... vai caçar esses que estão aí, foram escolhidos pelo sistema que nós temos. Como é que um ministro escolhido por um presidente da República que é amigo dele, eu não estou pegando nenhum caso, nem de longe. Como é que, a quem ele vai trair? O amigo dele ou ele vai ficar com a população fazendo cumprir a lei? É um dilema, é um dilema. Eu acho que a gente tem que mudar. Eu acho que a gente tem que mudar o sistema eleitoral. Não isso que estão fazendo aí, o sistema eleitoral. O sistema eleitoral tem que ser um sistema mais próximo do sistema justo possível. Voto, regime, como é que chama, Fernando, você que sabe? Distrital, voto distrital. Até aqui o Fernando, minha memória...
Sua memória viva.
Voto distrital.
Voto distrital, você acha que é o que vai dar jeito?
Acho que tem três países... Não, não vai dar jeito. O tempo vai dar jeito se você fizer determinado... Vai melhorar. Uhum. Você vai melhorar a qualidade do parlamento. Não vai precisar de tanto dinheiro para ser eleito.
E essa coisa de um deputado é eleito e arrasta um monte de gente que a gente não sabe quem
também
é?
Não. Também não.
Também não pode continuar
coligações,
isso,
né? Coligações. Já tinham acabado, estão ressuscitando.
Estão ressuscitando.
Tá, queria um sistema muito pior, aquele distritão e tal. Você tem que ter um sistema, criar um sistema justo de imposto de renda, um sistema tributário justo que incentive a produção, uhum, que não grave como o nosso sistema grava os mais pobres. Eu pago o mesmo imposto que a pessoa mais pobre do Brasil, ele compra uma caixa de fósforo, nós dois pagamos o mesmo imposto sobre a caixa de fósforo. Vai ter que resolver isso.
Vai ter que mudar isso.
E educação. Uhum. A educação que nós temos é horrorosa. E tem dinheiro. Não é falta de dinheiro, não. A educação nossa é imobiliária. Por que imobiliária? O governador fulano de tal construiu 300 mil salas de aula. Vai ver o ensino como é. Vai ver o que eles fazem ideologicamente nas escolas. Isso precisa ser resolvido. Eu não sou a favor da censura, não. Eu tomo cuidado com essas coisas. Eu sou liberal nos costumes. Agora, o ensino é péssimo. Olha o ensino nos outros países, olha onde fica o Brasil. Olha onde fica o Brasil, o ensino público. O ensino público. Eu não sou nenhum mago, eu leio, eu converso. Então, eu estou dando algumas opiniões que são unanimidade e que o pessoal não toca. O pessoal não... vamos fazer uma estrada. Qual rende mais... comissão. Não é a estrada que precisa, é a estrada que rende mais comissão. Esse é o sentido básico. Uhum. Quem está vos falando, meus senhores e senhoras, esteve dos dois lados do balcão. Eu não tomei dinheiro. Meu dinheiro está aprovado no imposto de renda, que já fez devassa. Meu dinheiro foi ganho honestamente. Honestissimamente. Por isso que eu não quero ser político. Por que você não ser candidato? Quero, pô. Eu vou ser cancelado. Vou ser expulso a pontapé. Tá certo? Eu já me experimentei. Não pego, não.
E por que você vai estudar veterinária?
Para entender melhor a humanidade. Não, é o seguinte. É
um sonho antigo?
Porque você não, eu não vou estudar. Eu já estou estudando. Aliás, sábado e domingo eu vou estudar. Então, olha o tamanho do livro, ó.
É uma Nossa Senhora!
Está vendo?
Esse caramba!
É esse é um livro que eu tenho que começar a estudar, porque eu já assisti a aula. Por enquanto é à distância, mas eu estou no presencial mesmo. Porque é um sonho de infância. Eu estou fazendo o jornal do Boris de manhã, termina amanhã, a gente almoça e passa o dia, eu estou livre. Eu estou livre. Aí eu fico lendo, fico ouvindo música, vou dormir, vejo um filme de arte, vejo um outro filme, leio outra coisa, fico na internet, vejo a Leda Nagli, conhece? Vejo não sei quem, brigo com não sei quem do outro lado, telefono e tomo meu comprimidinho e vou dormir. Aí eu lembrei, eu não ia fazer veterinário, falei, porra, estou muito velho, eu estou mais com o pé na cova do que... Eu estava pensando assim. Eu falei, porra, Boris, vai em frente, que bobagem. Está cheio de gente fazendo cursos e ganha alguma coisa. Ocupa esse tempo, você vai enlouquecer. Ocupa esse tempo, ocupa. Aí, num dia eu resolvi, pumba, fui para o vestibular. Caiu uma redação, porque eu estou numa universidade chamada Cruzeiro do Sul. Não tem concorrência particular. É, presencial não tem concorrência, então não é a USP que tem 1.000 pessoas, sei lá, disputando um lugar. Aí caiu uma redação, até era a redação que eu fiz, eles colocaram um texto sobre a questão da Angelina Jolie, que amputou os seios. Era para fazer uma análise crítica desse fato e tal. E eu fiz com o pé nas costas.
Isso.
Claro, você faria também.
Mas você com certeza.
Com você.
Foi aprovado. Certeza.
Eu fui aprovado, a nota máxima era 5, eu fui aprovado com 4,5. Não, tá bom, eu não daria 5 para ninguém. Eu tinha um professor que não dava 10, só dava 9, porque 10 era para Deus. E isso me lembra um programa noturno de rádio que fica a noite toda, aquele pessoal falando, blá, 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 e atende o ouvinte e tal. Em São Paulo tem muito, eu não sei se no Rio está tendo esse...
Eu agora moro aqui em São Paulo.
Você está em São Paulo?
Eu estou em São Paulo já tem uns 3 anos, mas eu nunca ouvi um programa desse.
Ah, tá cheio. Vai virando à noite.
Vou tentar.
A alta madrugada. Aí fala um sujeito, fala bobagem e tal. Aí fizeram um concurso de imitações. Vamos ver quem faz a melhor imitação. Aí eu falei, porra, vou brincar. Liguei. Pumba! O cara atendeu. Quem você vai imitar? Eu falei, vou imitar o Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Isso é preciso passar o Brasil ali. Eu perdi, eu fui um dos menos votados. A minha imitação não foi levada em consideração. Por isso que a minha redação é passível de qualquer julgamento.
A sua redação tirou 4,5, foi isso.
Mas 4,5, a nota máxima era 5.
Super nota.
Se eu tirasse 1 e fosse aprovado, eu estava feliz. Então,
não, mas essa da imitação é maravilhosa.
Mas é fato. Aí, quando o cara dissesse...
Você perdeu de você mesmo, né?
Eu ia falar, eu sou o próprio Boris Casoy. Quá, 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 aqui.
Ninguém acreditava.
Não, mas não aconteceu. Quer dizer, eu fui desclassificado. Ganhou lá um sujeito que imitou uma vaca, não sei o quê. Eu nem sei... a gente já dentro... Então, falando em vaca... Então, eu tenho essa estima por animais. Não mato nem aranha, não mato cobra. Mato barata, pernilongo, esses bichos que são perniciosos. Ah, não gostaria de matar, mas sou obrigado porque mexeu comigo, né? Mexeu
com mas nem barata saúde. Você mata?
Não, barata eu mato.
Ah, tá.
Mas, por exemplo, aqui em casa o pessoal tem medo de lagartixa.
Lagartixa não.
Lagartixa é um bicho vertebrado. A minha empregada, a senhora empregada minha, tinha medo de lagartixa. Ai, seu Boris, uma vez uma lagartixa caiu na minha mão, ela é fria. E daí? Lagartixa é um vertebrado, um animal, sei lá, superior. Aranha, por exemplo. Aranha, eu tenho um jardim grande aqui, de vez em quando aparece uma aranha desse tamanho, a gente empurra, ultimamente empurra com a vassoura, manda embora e tal. Então, eu acho que muito da natureza, dessa fantástica natureza, se projeta nos animais. Então, eu fui fazer. Se eu não aguentar, eu paro. Mas eu vou aguentar. Então,
você vai
as minhas...
aguentar, sim.
Ah, boa, as minhas
você
atividades.
Você é guerreiro, boy.
E ainda vou clinicar. Ainda vou clinicar. Tem muita gente, amiga nossa, que eu vou atender de graça.
Não tenho dúvida. Tem muita gente precisando de um veterinário aí.
Ah, claro.
O povo está solto, né?
Claro. Vai estar aí, olha, vai resolver. Vai... Eu tenho um sobrinho, Sérgio, que é pediatra. E ele me diz o seguinte, não pensa veterinária, e os professores da faculdade dizem isso, veterinária é muito difícil, porque medicina humana, você trata um bicho só. E veterinária, você estuda vários.
Muito.
É mais complicado. Mas tem princípios básicos. O meu sobrinho me disse o seguinte, veterinária, Boris, tem muito com pediatria, com veterinária, porque nós dois, um pediatra e um veterinário, trabalhamos com seres que não falam.
É verdade.
Então, hein? O sistema de diagnóstico, a anamnese, é o mesmo. Aperta aqui o cachorro, faz opa, aí está doendo a barriguinha. Nenê também. Ah, chora mais alto, tá? Tem todo esse...
É verdade. Parecido.
Então, pronto, estou fazendo veterinário. Estou gostando. E tem professores ótimos. Gente vocacionada. Nossa, maravilhoso, maravilhoso.
E seus companheiros e companheiras de turma, você já conheceu?
Não, porque só pelo vídeo. Né?
Só pelo vídeo.
Só pelo vídeo. Eu estou enfrentando, por enquanto, o que eu vou chamar de uma curiosidade zoológica. O pessoal olha, ah, o Boris, ah, o
olha
Boris.
Olha
o Boris. Ah, o Boris. Boris, você está entendendo? E você, Boris? Ótimo. Ótimo. Eu quero ser o igual. Eu quero ser o igual.
Isso mesmo. Eu acho que vai te renovar. Você vai ficar mais
já animado. Renovou. Já renovou. Já aquele... Ah, que eu vou... Você tem um objetivo. Eu acordo de manhã, puta, eu tenho que estudar. Ontem o professor falou, o Boris, anteontem, mas você não vê química há quanto tempo? Porque eles estão dando uma recapitulação de química, porque tem muita gente mais velha que já saiu da escola há muito tempo. Eu fiz um cálculo, falei, pelo menos há 60 anos. Todo mundo riu. Mas é verdade, pelo menos há 60 anos. Mas eu estou revendo química e estou lembrando.
Está lembrando.
Estou lembrando da aula. Eu tenho que o que, que eu estou dizendo? Tem que estudar. Tem que estudar os nomes, as divisões dos animais, tal. Essa coisa formal, eu tenho que estudar. Fixar, e eu estou fixando bem, eu achei que minha memória já estava batendo o pino há muito tempo.
Não está nada.
Estou lembrando e tudo.
Você está azeitado, você está azeitado.
Não muito, mas eu estou. Eu funciono ainda. Eu funciono. 80 anos eu funciono. Tomo um monte de remédio, vou no cardiologista, tratei catarata, faço ginástica, tenho. Um professor, eu não gosto de falar personal trainer, é um professor de ginástica, aula agora à distância. Eu vou
Vou tentar. Você faz ginástica?
Faço de terça a sexta. Meu professor chama-se Tiago. Ele
você
é...
faz terça, quarta, quinta e sexta, quatro vezes?
Terça, quarta, quatro vezes por semana. Tá achando muito?
Eu tô, sou preguiçosa. Pra fazer eu também tudo, sou preguiçoso.
Eu também sou preguiçoso. Aí eu tenho um sistema. Eu lembro quando eu faço o exame, vejo meu triglicérides lá em cima, minha pré-diabetes subindo, e o médico me fala, olha, isso aí... vai entupindo suas artériazinhas. Você é uma opção sua. Falo, porra, eu não tenho tempo de morrer. Eu vou cuidar do meu aparato aqui. Aí eu como
muito
menos,
bom.
Como menos. Me cuido quanto eu posso. De vez em quando tem aquele impulso. Né? Domingo passado eu tive um impulso e comi uma macarronada num restaurante de Pinheiro chamado Gigio, que é um tradicionalíssimo, mesa branca, garçons que fazem reverências e vêm quase numa bacia macarronada. Ele falou, o senhor não quer meio, porque a porção é para três pessoas. Eu falei, eu quero inteiro.
E comi. Quero todo. Comeu.
Aí, não conta para o meu médico.
Não vou contar de jeito nenhum. Mas é muito bom, a massa é muito boa, né?
Nossa, eu gosto de tudo. Massa é bom, pizza é bom, pizza é massa. Aí o médico que já se foi disse, ô Boris, quando o senhor tiver vontade, não compre esse macarrão de regime, sem não sei o quê. Come mesmo, mas come um pouco menos. Esse um pouco menos eu ainda não consegui. Mas aí, segunda-feira, eu entrei no regime rigoroso.
Entrou.
No regime rigoroso.
Aí, folha.
Folha, muitas folhas.
Folha, muitas carnes, folhas.
Muitas folhas. Pouco arroz. Pouco arroz, muitas folhas. Alguma carne. Enfim.
E vamos em frente, né?
E
vamos em frente.
De manhã tem uma fileira assim, de remédios. Eu levo mais tempo para tirar os remédios das garrafinhas e colocar e tomar do que tomar banho. Meu banho é mais rápido. É verdade.
Eu faço uma caixinha, boto, já separo tudo antes. Ah, meu filho diz que oxida, que não pode e tal, mas atirar uma ON não dá.
Mas eu tinha uma irmã que já se foi, ela fazia antes e marcava assim, segunda, terça, quarta. Pior que ela fazia isso com as roupas também, quando ela ia viajar. É a única pessoa que eu conheço que tinha excesso de bagagem na ida. Eu conhecia a minha saudosa irmã Fanny, que se foi há pouco tempo. Ela era mais velha que eu, ela foi uma espécie de segunda mãe para mim. E tenho muita saudade dela. E ela tinha esse costume de limpeza, de arrumar tudo, forrava a gaveta com papel. E ela preparava tudo. E quando você abria a mala dela na volta, estava tudo dentro de saquinho plástico. E os remédios, segunda, terça e tal.
Ela era super organizada. Eu confesso que eu tenho um pé na Fanny, sabe? Eu, se vacilar, eu tenho excesso de bagagem na ida. Na volta, com certeza.
Larga,
não, na volta
bobagem.
É certo. Não larga. Tem uma volta que eu não compro uma mala nova. Isso é certo.
Então, eu também. Na ida... mas tudo bem, mas na volta, na ida é duro. Larga disso, Leda, larga disso. Você vai ser mais feliz.
Eu vou fazer, não, vou tentar.
Não arruma a cama de manhã, nada, deixa lá. Toma banho.
Ah, é, isso é importante.
Um sabonete gostoso, um bom shampoo.
Shampoo bom, né?
Ah, aí, pô,
se dá conforto, né, Bora?
Não precisa...
Se dar conforto. Né?
Não precisa guardar tanto dinheiro. Não precisa guardar.
Bom creme.
Um bom creme, tudo
é
isso.
Bom,
não adianta nada, mas a gente sente bem.
Não adianta nada, mas a gente se sente ótimo.
Sente bem e tal. Cremezinho.
Ai, que delícia.
Tudo bem. Eu uso.
Boris Casoy.
Eu uso um shampoo que é roxo, que é para não amarelar cabelos brancos, me ensinaram.
É, agora eu estou com os cabelos brancos.
Ah, mas está muito bonito.
Totalmente branco.
Olha, parabéns.
Estou gostando disso.
Não, mas você está... Tá, desculpe, você está linda, não é uma cantada, é um elogio. Você está linda, que eu posso fazer? Você podia estar fazendo reportagem na Globo, eles têm essa bobagem. Agora estão aceitando um pessoal mais velho.
É.
Você podia estar lá tranquilamente, o teu, aquele teu programa na TV Educativa, maravilhoso.
Era muito legal.
Maravilhoso, o programa que eu gostaria de fazer, era legal, eu assistia. Aquela TV Educativa também já era.
Já era.
Programas maravilhosos.
Mas era muito bom. Eu adorava fazer aquele programa.
Coisas maravilhosas.
Mas olha, eu estou adorando esse tal de YouTube, sabe? Eu estou muito feliz.
Estou gostando. Eu também.
Estou gostando muito.
Também estou gostando muito. Renasci.
Eu também me reinventei. Espero que não acabem com isso, né?
Eu nem quero que acabe e não as minhas atividades principais são o Jornal do Boris e veterinária. Se aparecer qualquer outra coisa, eu posso fazer. Não estou dizendo, é isso. Nada fixo. Tudo em movimento. A única coisa fixa que existe no mundo é o movimento. Essa frase não é minha, é do filósofo lá.
Mas é muito boa. Escuta, vamos fazer um programa juntos na internet?
Minha filha, isso...
Com link, via link. Vambora.
Olha, isso é uma proposta ou uma ameaça?
Não, é uma proposta. Me deu essa ideia agora. Um 2-1, vai chamar 2-1. Bota uma pessoa e criva a pessoa. Vamos embora.
Deixa eu pensar.
Deixa eu aprender com você. Não, é uma proposta que saiu agora na minha cabeça. Não sei.
Eu aprendo com você. Você está um pouco cansada hoje. Você vai se arrepender em 15 minutos. Mas olha.
Não vou, não.
Olha. Vamos pensar nisso.
Vamos pensar nisso. Fazer
pode não dar certo, mas vai ser divertido.
Vai ser divertido. Pode não dar certo, mas a gente vai se divertir.
Que bairro você mora em São Paulo?
Eu moro no Jardim Paulista.
Ótimo, maravilhoso. Eu moro longe, moro em Santana de Parnaíba, na aprazível Vila de Milionários e aparentes Alphaville.
Olha, Alphaville.
Alphavela.
Eu fui uma vez, Alphaville, é muito legal. Casas, legal. Né? É outra legal. Coisa.
Não roubei. Trabalhei. Não, peguei e tal. E fiz o meu pezinho de meia que me permite viver os próximos 40, 50 anos que eu ainda tenho de vida de maneira confortável.
Muito bom isso. Muito bom. Boris, você é genial.
Sou louco.
Mas é um louco maravilhoso.
Ai, ai.
Dizem que o Dr. Roberto Marinho dizia nas reuniões: se um dia eu vier a faltar.
Que ele falava
eu
mesmo.
Eu não sei se é verdade, porque ele nunca disse para mim. Eu nunca ouvi isso dele. Mas ouvi Leda, muita gente que ouviu.
Leda, um dia eu entrei em Nova York numa loja. Existiam, não sei se existem ainda, lojas chamadas Army and Navy, que vendiam roupas da Segunda Guerra Mundial, artigos, chapéus, e vendiam também material de caça submarina e tal. E aí estava lá o dono, uma lojinha pequena, mas lotada, e eu queria comprar uma malha militar americana e tal. Aí eu conversando com sou do Brasil e tal. Eu tenho um cliente do Brasil que vem sempre aqui, ele tem uns 90 anos, ele vem sempre cheio de gente, deve ser um político importante lá, ele vem comprar material de pesca submarina, ele diz que faz. Eu não lembro o nome dele, ele me dizia. Peraí, eu vou pegar o cartão dele. Estava lá.
Roberto Marinho.
Eu falei, é um homem escrevi para ele. O Roberto Marinho nunca disse nada para ele. Ia comprar material de pesca submarina que ele fazia quase até perto de morrer.
É.
Ele, então, é uma figura.
É, né? O que você falou, a vida é movimento.
É, a vida é movimento. A única coisa estática é o movimento.
Muito
a única
bom.
Coisa perene é tudo o movimento.
Vou pensar mais nisso para poder fazer mais um dia.
Faça ginástica.
Vou fazer mais um dia. Não vou imitar você, porque você faz quatro, mas vou tentar três. Tá bom?
Ah, eu faço quatro. Ficou desde o começo quatro, já faço há uns 30 anos.
Olha só, 30 anos, meu Deus. Que maravilha. Boris, muito obrigada. Eu adorei, adorei.
Já!
Adorei. Já! Já! Tem uma Leda. Hora e pouco já.
Leda,
eu não sei como o Instagram não cortou. Estou muito feliz que não tenham cortado.
Eu que agradeço. Imagina. Me sinto honrado com o seu convite. Tenho um grande prazer de estar junto com você. Foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos 30 dias, fora ter entrado na faculdade. Foi estar com você. É verdade. Quando
você
tinha me convidado, eu vibrei. Estou falando mesmo.
Muito obrigada. Nossa.
Eu sou sua principal macaca de auditório.
Oh, meu Deus. Muito pode obrigada.
Pode me chamar de Boris mesmo. Não precisa chamar de meu Deus.
Mas eu vou te chamar mais vezes, então,
tá
para a gente conversar mais.
Nossa, com o maior prazer.
Tá bom?
Tá?
Então tá, querido.
Um beijo para quem
Muito
teve
obrigado.
A paciência de ficar até essa hora nos assistindo. Muito boa noite. E não se esqueça, amanhã, 8 horas da manhã, ao vivo, o Jornal do Boris.
8 horas da manhã. É meu herói. É meu herói. Beijão.
Tchau, beijão.
Obrigada.